A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Esse quadro que eu apresento, esse programa que eu apresento todos os finais de semana, na sexta e no sábado, falando um pouco da vida das pessoas. O nosso Papo na Varanda de hoje é do número 360. Gravamos no dia 19 de agosto de 2024, está indo para o ar nesse final de semana, nessa sexta-feira, dia 13, nesse sábado, dia 14 de setembro. Tem o apoio do Jornal de Beltrão, que faz a divulgação de uma foto dos nossos entrevistados, e também você pode ter ele em sua casa de terça a sábado, com todas as informações, ou acessando o site do Jornal de Beltrão. Você tem todas as informações da nossa região. O Jornal de Beltrão apoia esse trabalho cultural que a gente faz com o nosso Papo na Varanda. E temos o apoio também da Foto Arte, do meu amigo Alclésio e a Nete, que fazem um presente de uma foto de 20 por 30 para os nossos entrevistados. Você já sabe, né? Olha, colecione bons momentos com a Foto Arte. Você que faz fotos com o celular, pode mandar revelar. Você que quer fazer recondicionamento de fotos antigas, procure a Foto Arte, que está na Rua Maringá, ao lado, abaixo do Banco do Brasil. E nós temos o telefone 999-23-3096. Bem, eu estou em Cruzeiro do Iguaçu e há algum tempo já o professor Marcos me dizia: você tem que esbiotar um pouco a vida do primeiro prefeito do Cruzeiro do Iguaçu, né, que é o seu Luiz Pontes, que é meu amigo de muitos anos, porque fomos prefeitos junto e a gente tem uma história de vereador também, e por isso nós estamos tendo a oportunidade de fazer esse registro de um pouco da vida desse senhor, da sua família, que tem uma história muito bonita aqui no Cruzeiro do Iguaçu, que nós vamos contar dentro do nosso Papo na Varanda. E eu já começo, o seu Luiz Pontes, que nasceu no dia 21 de outubro de 1952, esse jovem aí, 70 e pouquinhos anos, né? Conosco, casado com a dona Jenny Pontes, que é vereadora também aqui no Cruzeiro do Iguaçu, 3 filhos, 5 netos. E eu começo perguntando para o seu Luiz Pontes, meu amigo. O senhor nasceu onde, seu Luiz?
Bom dia, Hélio. É um prazer estar conversando com você, fazendo essa entrevista. Eu nasci em Campo Herê, Santa Catarina.
Como é que era o nome dos seus pais?
Darcy Kastner Pontes e Nelly da Rocha Pontes.
Olha só, e era uma família que sempre moraram por ali ou seu pai vieram de outras regiões?
O pai veio de Clevelândia.
Clevelândia.
Daí casou com a mãe, né, dona Nelly, e daí veio morar em Campo Herê. Também ficou, acho que mais de 50 e poucos anos ali, daí até se acidentou, né, tombou um carro e ele veio a falecer com 88 anos. E a mãe hoje está com 93 anos e está com saúde, graças a Deus.
Olha, e ela está morando onde?
Mora em Campo Herê, na mesma casa.
Dona Nelly, é isso?
Nelly.
Então, seus pais são aqui mesmo do Paraná, são crioulos daqui.
Não, são de Pato Branco e Clevelândia, é do Paraná.
Do Paraná, mas os seus avós, os tronco velho da família, com certeza vieram de Santa Catarina, Rio Grande?
Não, vieram de Clevelândia mesmo, para Campo Herê. Meu avô adquiriu uma área grande de terra na época, uma fazenda, e foi ali onde é que ele criou toda a família. Olha, e nós sempre ficamos por ali. Eu que vim aqui para o Paraná,
Campo Herê, Santa Catarina. Sempre trabalharam na roça, o senhor Darcy e a dona Nelly?
Na época foi trabalhado na lavoura, né? Mas depois o pai comprou um ponto de táxi em Santa Catarina, em Campo Herê, e daí permaneceu até falecer.
Taxista!
Taxista mais velho do Brasil na época.
Olha só!
De motorista de táxi.
Olha, e o senhor teve, a família era muito grande, seu Luiz? O senhor teve muitos irmãos?
Não, nós somos em 4 irmãos.
4 irmãos.
3 irmãos e uma irmã, somos só em 4.
Só em 4. O senhor é o mais velho, mais novo, onde é que o senhor se encaixa aí?
Eu sou o terceiro.
Terceiro.
É. Daí a minha irmã é a mais nova, né?
Mais nova da família.
Mais nova.
Mais nova da família. O senhor chegou a ir para a escola lá em Campoerê?
Eu fiz lá o primeiro grau lá.
Primeiro grau lá em Campoerê.
É.
E, claro, seu pai era taxista, mas o senhor chegou a trabalhar em outras atividades em Campoerê?
Não, eu trabalhei numa loja lá, num comércio, né? De um tio meu.
Uhum.
E daí que foi que eu vim pro Paraná, que abriu o supermercado aqui no Chupim, na Foz do Chupim.
No Chupim. Então o senhor veio direto para Foz do Chupim.
É.
Viu como é que era essa Foz do Chupim? Essa Foz do Chupim é muito famosa porque é um município que tinha muita gente que morava aqui, que estava construindo a usina, teve aquele acidente da balsa, que vai fazer aniversário também agora em setembro. Antes do cruzeiro tinha esse Chupim, né?
Tinha.
E tem até hoje, claro.
Tem até hoje. Né? Lá nós temos a praia artificial, né?
Uhum.
Lá no Chupim, temos a balsa agora também, uhum, né? Que faz muitos anos que na época da usina nós conseguimos essa balsa, né? Com a Copel, porque antes não tinha, depois do alagamento não ia ter ponte, daí não cortava cruzeiro de quedas e de toda a outra região ali.
Para ir para o oeste, daí tinha que fazer uma volta muito grande, teria que ir a São Jorge?
É, teria que ir a São Jorge, né, passar por cima da barragem,
uhum,
né, para ir a quedas e para Cascavel, para
região. Olha só. E esse é Chupim 2, né, que chama, né?
É.
Por que será que chama Chupim 2? Você sabe ou não?
Pois eu não sei, chama Chupim 2... não estou lembrado.
Não está lembrado. E vocês colocaram o que ali? Uma bodega? O senhor colocou um comércio?
É, eu coloquei uma mercearia, né?
Mercearia.
Um mercadinho.
Mercadinho.
É.
E na época que houve a construção daquela... Ali é Salto Santiago... Como é que é o nome da usina que tem ali? Ali é Salto Santiago, não é?
Não, ali é Salto Osório, né?
Salto Osório. Com certeza tinha muito movimento, né?
Aqui tinha um movimento, viu? Quando nós chegamos aqui, era... Era muito movimentado.
Uhum.
Foz do Chupim, para você ter uma ideia, teria quase mais movimento do que dois vizinhos.
Sim.
De população, né?
Sim.
Tinha
sim,
ali, sim, na época, acho que uns 2.000 e poucos uhum, funcionários, né? Que trabalhavam na usina aqui de Foz do Chupim.
Sim.
E daí a construção da barragem de Salto Osório. E uma parte foram também para Salto Santiago, mas... Morava uma parte das famílias aqui em Foz do Chupim.
Aqui tem duas usinas, uma que liga o Rio Chupim, então deve ser o nome, porque tem esse Rio Chupim, que o pessoal fala muito, que passa aí na região. Tem duas usinas aqui?
Tem. Agora que eu lembrei, Chupim 2, porque a primeira barragezinha da Copel saiu lá em... Lá perto, pra frente do Verê, lá.
Uhum.
Daí lá, Chupim 1.
Ah,
e daí, quando tu construiu essa usina aqui no Chupim, aqui no Rio Chupim, né?
Exato.
Essa ali que daí ficou...
Chupim 2. Chupim 2. Então, tem duas barragens aqui, então, é isso?
É, tem essa que era antiga, né? A Júlio de Mesquita Filho. E depois, agora, foi construída uma no Salto do Chupim, no Generoso.
Uhum.
No Generoso, que foi prefeito também,
no
Verê.
Sim.
E foi feito outra aqui na fazenda do Alceu Viganó.
Uhum.
E a outra usina, que é no mesmo rio Chupim, no Salto do Chupim, foi construída para o outro lado do rio, que fica pertence para São Jorge.
Perfeito.
Então, são três usinazinhas pequenas, né, aqui no rio Chupim.
Por isso tem um aeroporto aqui, né?
É, tem aeroporto. Então, para ser...
Ativar.
Vamos ter que ativar, né? Mas é meio difícil, eu acho.
E o senhor morou muito tempo lá no Chupim?
Ah, eu morei lá uns... Eu acho que uns 25
anos. Sim. E quantos quilômetros dá aqui do cruzeiro lá no Chupim?
Dá 7 quilômetros.
7 quilômetros. É perto, então. É um distrito.
É.
É um distrito aqui do cruzeiro de Iguaçu. Cruzeiro parece que tinha um outro nome no passado, né? Que, não sei, outro dia eu falei com o professor, agora esqueci até com o professor Marcos, né, que mora aqui. Ele falou que tinha um outro nome, né? E ele disse que um senhor disse, não, vamos botar Cruzeiro, parece que era miserável, um negócio assim, né?
É, tinha um nome, parece que era.
Um nome meio esquisito, né?
É, um nome meio esquisito.
É, daí disse que um senhor disse, não, vamos botar um nome em um lugar bonito, vamos botar o nome de Cruzeiro aqui. Bem, vamos falar um pouquinho então, o senhor veio pra cá, veio solteiro?
Solteiro.
Solteiro?
É. Fiquei 4 anos, acho, solteiro.
Sim.
Daí,
E conheceu a dona Geni aqui mesmo?
Aqui mesmo, ela era da Foz do Chupim ali.
Foz do Chupim. Casou-se com ela por ali mesmo?
Sim, no Chupim mesmo.
No Chupim?
Na igreja lá no Chupim, nós fizemos Chupim. Nosso casamento lá.
Pois é. E há 50 e poucos anos atrás, o senhor está aqui nesse local aqui. E vamos falar um pouquinho então da sua vida, hein? Cruzeiro, Boa Esperança, pertencia tudo a dois vizinhos, né? E depois houve uma manifestação das pessoas para virar município, é isso, seu Luiz?
É isso, daí foi feito o plebiscito, né? Uhum. Daí entrou, foi feita a votação, foi onde que nós tivemos aí a grande maioria da população aceitava, né, a passar a município. E foi através do deputado falecido hoje, doutor Nereu Macinha. Que foi que...
Sim, foram dois deputados, né? Já faleceram, o senhor João Arruda também, que foi autor de vários municípios, e também o doutor Nereu Macinha também, né?
É, o doutor Nereu Macinha, que foi o que colocou...
Autor da lei.
É, o autor da lei. Uhum. Até hoje tem essa rodovia que vai a Boa Esperança, uhum, né? Que está no nome de Nereu Carlos Macinha.
É, meu amigo também, doutor. E o senhor fez parte daquela comissão, foi feito um trabalho, então, para que houvesse a aceitação da população, né?
Foi feito um trabalho aí e tal, né? E reunindo aí toda a comunidade do município, né? Toda a sociedade, e todos foram favoráveis, né? Porque tinha uns que até não eram favoráveis, mas e daí vai sobreviver? De que forma? Porque talvez não sabia o recurso que o município, quando ele é emancipado, o recurso que vem, né?
Exato.
Vem e onde foi que nós conseguimos construir aí e deixar um município com uma estrutura da forma que está.
Exato. Foi junto com Boa Esperança?
Foi na mesma época.
Mesma época. Os dois municípios foram desmembrados de dois vizinhos.
De
dois vizinhos. Bom, fazendo parte dessa comissão e tal, de repente... O senhor foi o primeiro prefeito aqui, foi candidato a prefeito. Teve mais adversário? Como é que foi essa eleição, então, do primeiro prefeito?
Do primeiro eleição nossa aqui do município, saiu três candidatos.
Três.
É. E nós, eu e o doutor Paulinho, que foi meu vice, né? Sim. Nós vencemos a eleição com folga de voto e trabalhamos aí para conseguir trazer... Tudo aquilo que precisava no início do município,
sim,
né?
Sim, sim.
Nós pegamos e conseguimos muito recurso através do deputado Caíto Quintana.
Saudoso
Caíto Quintana. E o Requião, né? Governador e tal. E nessa época, quando eu fui eleito pelo PDT, Hélio, eu tive que ver uns grandes amigos do Requião, de dois vizinhos, e eu... Passei pro MDB.
MDB para ter os recursos.
Para ter os recursos.
Uhum.
E ia lá, o Riquião sempre atendeu bem nós, sim, e tal, e a gente agradece muito por isso.
Exato. Mas seu Luiz não tinha nada, né? Não tinha nenhum de... Como é que foi a prefeitura? Como é que foi feito aqui? Onde que o senhor começou? Não tinha nenhuma caneta, Deus dizia, de repente tinha que passar um pouco de máquina para Boa Esperança, para Cruzeiro, né? Como é que foi daí sentar com os vereadores? Não sei se o senhor tinha maioria também. Como é que foi esse início, então?
Bom, no início, nós tínhamos assim, um contato muito grande com o prefeito de dois vizinhos. Era o Cassol. E daí nós conseguimos, né? As máquinas que trabalhavam no município, sim, nós acertamos e ficou. Através também do deputado Litro, que era deputado na época, nós fizemos uma reunião aqui até e ele veio e tal, disse, não, o que é do Cruzeiro, nós vamos aprovar, porque era aprovado por dois vizinhos, né, para ceder. Até cedência até de funcionários que trabalhavam, que era concursado por dois vizinhos, nós fizemos um acerto e ficou um ano mais ou menos esse pessoal cedido para o município de Cruzeiro. E nós iniciamos a prefeitura para atender a população. Eu aluguei o centro comunitário ali, sim, o porão embaixo.
Sim, o porão.
Tinha diversas salas, eu acho que tem 10, 11 salas ali. E ali nós instalamos a prefeitura.
Olha só.
Aí é onde que foi que eu comprei aqueles lotes, onde é que hoje é a prefeitura. E daí começamos já a construção.
Sim. Os recursos, além do Estado e daquilo que tem, essas usinas que tem aqui que fazem divisa, elas geram um recurso assim para o município aqui?
Ela tem os royalties, né?
Royalties, isso.
Os royalties, esse aí pega e ajuda bastante, né? principalmente essa nossa aqui e a de Assalto Caxias, né? Uhum. Que o alagamento é grande, né? Que foi perdido a parte da agricultura, de diversos aí que dava renda. Receita para o município, renda. Sim. Daí vem essa contribuição, né? Mas ela vem, hoje vem um valor alto, bastante, eu acho, eu não estou a par, mas sim, vem bastante.
Sim. Bom, e daí o senhor teve que começar todo, fazer concurso, não sei se na época fazer concurso, contratar os funcionários, fazer todo esse trabalho, posto de saúde, escolas, assumir toda essa parte, né? Assumir toda essa parte aqui do município, né? Como é que foi isso?
Isso foi muito, muito, foi feito muito um trabalho aí, graças à equipe que a gente montou, né, com, tinha um conhecimento, né, e daí já começamos a pegar e já se preparar para fazer um concurso público. Sim. E foi bastante difícil, mas com o pessoal que nós tinha aí, Hélio deu para fazer rápido, né, rápido, e pessoas que me ajudavam muito nos projetos e tal, para a gente mandar para reivindicar para o governo federal, para o governo do estado, né?
Então, tinha que correr, né?
Tinha que correr. Uhum. Era duas viagens por mês a Curitiba, uma, duas para Brasília, mas graças a Deus tudo deu certo.
O senhor sempre esteve envolvido, porque o senhor foi depois duas vezes vice-prefeito do Dilmara, né? Depois o senhor voltou em 2003, o senhor sempre esteve envolvido na política aqui?
Depois que nós entramos não saímos mais, né? Uhum. Sempre participando de uma forma ou de outra, como prefeito, primeiro prefeito e depois dois mandatos vice do Dilmar. Daí o Dilmar disse, não, tem que sair você agora, e eu não estava querendo.
Sim, sim.
Mas daí saí, registramos e consegui ganhar a eleição.
Que foi de 2013 a 2016.
É.
Então o senhor tem uma história assim de trabalho, de dedicação aqui à comunidade, né, senhor?
Sim, foi 16 anos, né, Hélio, de prefeito e vice-prefeito, né? Uhum. Quatro mandatos. E a gente, graças a Deus, saiu de bem com todos, com os companheiros, com os adversários, sem problema nenhum.
E hoje a esposa, a dona Geni, faz parte da vereança aqui, então?
Faz parte, ela é vereadora e tá aí, foi para reeleição, né?
Uhum.
Tá trabalhando aí, tá correndo.
Tá correndo, olha só que vida, né? Cruzeiro do Iguaçu, município, né, desmembrado de dois vizinhos, que teve toda essa história, não é aqui. Aqui a maioria é agricultura, né, senhor Luiz?
Agricultura.
Agricultura. É. Por isso que o senhor tem aí hoje, trabalha nessa área de terraplanagem, que tem muito trabalho para fazer também, né?
Tem bastante. O nosso trabalho mais hoje, Hélio, é mais nesses loteamentos, no lago aí.
Sim.
Tenho diversos loteamentos aí. E a gente faz a maioria dos trabalhos, das terraplanagens, aterro. Sempre a gente que está na área aí para fazer esse serviço.
O senhor que começou aqui, o que, que dá para falar, senhor Luiz Pontes, do Cruzeiro de 50 anos atrás e do Cruzeiro de hoje?
Ah, não tem nem lógica, né, do que era e hoje
do que é.
Né? Desenvolveu bem tudo, o setor aí da educação, da saúde, da parte de comércio, né?
Também.
Temos aí um comércio bom aí que dá para a população.
Exato. Não precisa sair do Cruzeiro para fazer compras, né?
Sempre sai, né?
Sempre sai. Tem aqueles que sai, né?
Mas temos aí supermercado, dois, três, e tem meio tudo aí, né?
Em 1973, ali aconteceu aquele acidente da balsa. O senhor acompanhou alguma coisa daquela tragédia aqui?
Sim, foi bem na época que eu cheguei aqui no Cruzeiro. Eu não sei se foi no mesmo ano.
Foi em setembro de 73.
Então foi na época que eu cheguei aqui.
19 de setembro.
Daí até o meu tio, ele dava aula em Salto Osório, e eles passaram com micro-ondas da Copel e foram para Salto Osório, né? E daí quando foi, eu não lembro se foi sete e pouco da noite.
No final da tarde.
Da tarde, ligaram que eles não iam voltar porque tinha afundado a balsa. E daí até a minha tia, né, irmã da mãe,
sim,
pegamos o carro e fomos lá pro lado da balsa, né? Quando nós chegamos lá, não tinha mais lugar de carro, que já tinha, tava aqui na Foz do Chupim, aqui tinha carro. E gente caminhando, porque tinha bastante gente que vinha à noite de Salto Osório, né? Caminhão.
Trabalhava na usina, né?
Na usina, ônibus, e E naquela época tinha os pau de arara, né? Aqueles caminhão que puxava a turmada pro serviço. E foi a época que morreu 100 e poucas pessoas. Exato. Que foi registrado, né? Não lembro quanto. E eu sei que nós se programamos. Daí nós pegamos e ligamos para dizer, não, tá tudo bem, nós vamos ter que ver, vamos voltar amanhã só. E avisaram, né? Daí, e foi aquela correria.
É, foi uma das maiores tragédias que aconteceu no Brasil, né? Daquela balsa que afundou com o ônibus da Catânia, inclusive.
Da Catânia, né? Tipo, ônibus e caminhões que estavam ali, né? Foi uma tragédia aí, meia forte.
É, que marcou aqui a comunidade do Cruzeiro, né?
Marcou.
E hoje o Chupim, eu não lembro, né? Não conheço, não estive lá ainda nessa cidade. O que que tem lá nesse distrito Chupim 2?
Bom, tem bastante moradia, né? Sim. As moradias boas, que estão até do lago ali, né? Com as construção muito boa e foi pavimentado diversas ruas, né? Sim. Então nunca foi esquecido de Foz do Chupim, né? Foi sempre bem conservado e está sendo conservado até hoje também.
É, na verdade, um ponto turístico aqui do município, né?
É, indo para a prainha, né? Dá aquele movimento e vem gente de salto de Quedas do Iguaçu, muita gente de lá vem na praia nossa.
Vem na praia ali. O que o município oferece? Qual é a estrutura que tem do município ali, seu Luiz?
Ah, tem os quiosques, né, que é que é do pessoal que colocaram ali, né, que tem uma acedência do município,
E... um comodato, né, com alguém.
Daí tem uns lugares, né, que os caras podem chegar e assar uma carne, churrasqueira, banheiro, tem tudo ali para a população que vem de fora, né?
Sim, e saem muitos eventos, a gente volta meia acompanha as notícias no jornal, saem muitos eventos ali, né?
É, sai no final de ano, né? A abertura da temporada, sempre tem eventos ali que...
Sim. E essa ligação com dois vizinhos, a gente percebe até essa semana, inclusive, deu mais um acidente. Como está acidente nessa ligação daqui do Cruzeiro até dois vizinhos, né, seu Luiz?
Pois é.
O que acontece? Não tem o que fazer, né? Mas ocorrem muitos acidentes, inclusive nesse final de semana também, né?
Pois é, esses acidentes, eu acho que mais é imprudência.
Imprudência, né?
É, isso aí, os caras às vezes tomam...
Alta velocidade?
Alta velocidade, e tem aquele que bebe.
Exato.
E que não pode dirigir e dirige. Vai tombar, fazer tudo.
É, agora colocando inclusive a vida dos outros em perigo, né?
Dos outros, exatamente.
Bom, aqui o nosso querido e abençoado Cruzeiro, né, faz divisa aqui. O senhor falou que tem a balsa que liga para Quedas, toda essa região, não é? Me dizia o professor Marcos também que também seria importante uma ponte também. É um município que tem que ter uma saída para o oeste, né?
Pois é, isso aí era muito importante, né, Hélio? Mas hoje, depois do alagamento, fica meio caríssimo, né? uma ponte, né? Se fosse antes do alagamento, aí seria mais fácil, né?
Sim.
Porque tinha até aquela parte, aquela estrutura, aqueles pilar lá que sobrou e tal. Acho que se fizesse, levantasse já na altura que ia ficar, né, o lago, né? Eu acho que seria mais fácil. Hoje é meio difícil. Seria fácil para sair pelo Chupim, né? Que é uma ponte mais de poucos metros, né? Mas não é muito fácil passar isso aí.
Ali é meio difícil, né? E o senhor está com a consciência tranquila do seu dever cumprido, como prefeito por duas vezes, dois mandatos de prefeito, 93, 96, depois 2013, 2016, vice-prefeito, com certeza, do Dilmar, assumiu algumas vezes também. O município tem 31 anos. O senhor acha que podia ter feito mais ou está tranquilo com o que pode fazer?
Eu acho que nós fizemos aquilo que, conforme os recursos, né, Hélio? Você sabe que a gente tem as limitações.
Exato.
E ainda mais quando você está chegando no final de um mandato, as contas têm que deixar em dia, né?
Exato.
Em vez de faltar dinheiro, tem que fazer sobrar um pouco.
Exato.
O próximo, seja quem for assumir, mas assumir a casa em dia.
Sim.
E foi isso que sempre nós fizemos.
Sempre o senhor fez isso aí?
Sempre fizemos isso. no mandato do Gilmar, né, que ele foi 3 mandatos prefeito, e nos meus 2 também. Aí também, deixei sempre a casa em dia.
Olha que maravilha, estamos falando com o seu Luiz Pontes, primeiro prefeito aqui de Cruzeiro de Iguaçu, contando muitas histórias. Eu acho que na vida da gente, por isso que eu faço, seu Luiz, o senhor é meu amigo de tanto tempo também, né, fomos prefeitos juntos, viajamos muitas vezes, chegamos em Curitiba muitas vezes, a gente chega cansado, mas tem que correr atrás. Acho que o importante é a gente estar com a consciência tranquila do dever cumprido, né? Que as pessoas não podem apontar o dedo, né? Não, você cometeu não sei o quê, uma maracutaia e tal. Eu acho que isso é que deixa a gente feliz, né, seu Luiz?
É isso que deixa a gente realizado, velho. Uhum. Você vê, você tem uma ideia, nessa minha trajetória aí, eu não tive nenhum processo administrativo.
Uhum.
Sempre fazia tudo certo, não corria risco.
Exato.
Porque... eu acho que você pegar e fazer alguma coisa, primeiro você tem que ver a parte jurídica,
exato,
né, para você fazer dentro dos conformes ali, para você não ficar amanhã depois pagando, devolvendo dinheiro,
exato,
e enrolado e respondendo o processo.
Exato, o senhor tinha uma boa equipe para lhe ajudar também.
Exatamente. Uhum. Além de eu cobrar bastante, sim, mas a equipe, sim, era boa.
E como é que era o seu relacionamento com a Câmara de Vereadores?
Andar com a Câmara sempre foi tranquilo, sempre, viu? Foi tranquilo. Os projetos que a gente mandava projetos que realmente era para resolver a situação de qualquer um pedido, assim, então a Câmara sempre votou favorável.
Aqui tem algumas indústrias aqui no Cruzeiro, ou mais sobrevive da agricultura e desses royalties?
Tem aqui, temos a La Trelle, né?
Uhum. A La Trelle tem filial aqui.
Tem aqui, temos uma fábrica de espeto, de inox, tem um movimento muito grande e tem mais diversas...
Mercados, tem toda uma estrutura,
tem,
né?
Tem.
E mais então é agricultura, né?
É agricultura.
Uhum. Pessoal, os agricultores aqui que trabalham aqui no Cruzeiro do Iguaçu, daí escola estadual, escolas municipais, toda uma estrutura que tem aqui para atender a nossa gente do Cruzeiro do Iguaçu. E com a família, o que dá para falar dos 3 filhos, netos, o que dá para falar deles, seu Luiz?
Ah, é uma beleza, viu? Meus filhos, graças a Deus, estão todos bem encaminhados.
Como eles se chamam, os 3?
Júnior, Luiz Júnior Pontes, Fernando, Darcy Fernando Pontes, e a Débora.
E a Débora.
Débora Pontes Macanhã.
Oh, moram aonde esses 3 filhos? Todos aqui no Cruzeiro, onde é que eles moram?
A filha mora aqui, no Cruzeiro, ela é professora e que trabalha aí no colégio. O Fernando, em 2 vizinhos, ele tem aquela empresa, a Visimet, Segurança do Trabalho, e... O Júnior, em Boa Vista Aparecida, ele é empresário. É engenheiro civil e toca a empresa lá.
Olha que maravilha.
Tudo perto.
Tudo perto, tudo próximo aí. E os netos, os 5 netos?
Os netos também, tem 2 em Boa Vista, do Júnior, e 2 aqui no
aqui no Cruzeiro?
No Cruzeiro, né, da Débora, e um piá que é do Júnior também.
Em 2 vizinhos?
Não, aqui no Cruzeiro.
Aqui no Cruzeiro também. Bem, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho da dona Geni, então, né? A gente sabe que na política, se a gente não tiver o apoio da família, da esposa, dos filhos, tudo se torna difícil, né? E eu queria que o senhor falasse, ela é vereadora também, sempre envolvida com a comunidade, né? É claro, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da dona Geni, da sua amiga, da sua esposa, da sua companheira.
A Geni é uma pessoa muito querida, e ela que incentivou para mim
sair. Olha só!
Para mim sair de candidato a prefeito.
Uhum.
Porque eu não queria de forma alguma.
Sim.
Eu nunca fui vereador, nunca tinha sido nada, né?
Uhum.
E daí as lideranças aí vinham, não tem que ser você para nós ganhar a eleição. Daí foi ela que me deu coragem.
Olha só!
E enfrentou junto e foi primeira-dama, 2 mandatos, né? E graças a Deus é uma excelente pessoa. Mulher.
Com certeza, olha que são poucas as mulheres, às vezes, que incentivam os maridos a ir para a política. Então, é uma referência especial da dona Geni, né, seu Luiz?
Exato. Ela tinha aí cogitação também até para ser da candidata a prefeita,
sim,
a vice, né? Ficou em segundo lugar para sair a vice-prefeita, né? Mas eu achei melhor ela ir a vereadora, né? E daí que a mulher do Gilmar, a Sandra, um carô e saiu de vice do Reni.
Oh, muito bem, pessoal. Esse é o nosso Papo na Varanda, que a gente faz com muito carinho. Sabe, seu Luiz, eu gosto muito de registrar, porque esse trabalho fica registrado para sempre. Daqui 20, 30 anos, seus netos poderão acompanhar um pouco daquilo que o vô viveu, um pouco daquilo que o bisavô viveu e que fez pela comunidade. É importante o registro e a gente faz isso com muito carinho. O senhor já é o de número 360 dentro desse meu projeto, que eu gosto muito do rádio e gosto muito de saber um pouco da vida das pessoas e fazer com que as pessoas também conheçam um pouco da história da vida de cada um. Por isso que eu fiz questão de atender o pedido do professor Marcos, né? O professor Marcos, que também já é aposentado e que mora aqui no Cruzeiro, e que ele me dizia, tem que fazer um registro. Ele é meio historiador também, o professor Marcos, né?
É, o Marcos, ele é muito organizado, viu, professor Marcos? Ele tem tudo registrado desde o início do município.
Exato.
Se quiser ver alguma coisa, data e tal, é procurar ele, que ele tem.
Sim,
tudo.
Tem uma biblioteca lá na casa dele, fantástica, né? Ele tem, inclusive, um livro escrito que não foi ainda feito a prensagem do livro, né, daquele ônibus da Catânia, mas ele é uma pessoa super organizada, tem uma biblioteca lá com mais de 2.000 livros, né, foi vereador também aqui, trabalhou, ajudou ele era, acho que, o secretário da equipe de emancipação, né?
Ele era.
Secretário.
Aí trabalhou também de secretário da educação no mandato do Dilmar, acho que trabalhou dois anos, acho.
Uhum.
Daí ele achou que não era muito inviável para ele, caso de valores, né?
Exato.
Porque ele perdia um monte de regalias da educação.
Da educação, é.
E não ele pegou e resolveu.
Pegou e resolveu sair.
É, pediu para sair.
Pediu para sair. Qual é o recado que o senhor deixa para a nossa população? Qual é o recado que o senhor gostaria de transmitir? O senhor jogou bola alguma vez?
Joguei.
Qual era a sua atividade de diversão, por exemplo, quando mais jovem?
Ah, eu gostava meio de tudo.
É?
Jogava muito futebol, gostava muito e parei de jogar depois aí quando tive um acidente, né? Machuquei um joelho e tal,
sim,
eu parei
sim,
de jogar.
Sim.
Mas eu era todo final de semana, era jogar,
sim.
Sair com a turma pra...
Tinha aqueles torneios grandes?
Torneio.
Saiu com um caminhão?
Caminhão. Porque eu saía com um caminhão, levava os atletas.
Uhum.
Em cima do caminhão.
O senhor mesmo levava?
Eu mesmo. Era jogador e motorista.
Jogador e motorista, e quando ganhava taça, o povo trazia em cima do caminhão.
Trazia em cima do caminhão.
É, como é que era o nome do time?
É, Cruzeiro.
Cruzeiro?
É.
Cruzeiro. Bom, então, qual é o recado que o senhor gostaria de deixar para aqueles que estão nos acompanhando, seu Luiz?
Bom, quero deixar a todos eles, aqueles que me apoiaram, sempre pegaram e me ajudaram em toda a minha trajetória política.
Porque ninguém faz nada sozinho, né?
Ninguém faz nada sozinho, né? Então, com esse povo aí que me elegeu a primeira vez, a gente sempre teve um respeito por todas as famílias.
Exato.
E a gente deixa para eles um forte abraço.
Sim.
No coração de cada um.
É. Com certeza, na comunidade católica, o senhor também trabalhou aqui na igreja, em tudo que tem na comunidade católica também.
E a gente sempre participou, né? Ajudando, colaborando aí em tudo que foi preciso. Aí a gente sempre estava... Estava colaborando. A minha esposa é ministra, era ministra, né? E agora teve que
se licenciar,
né?
Não tem uma gruta aqui que fazem romaria também?
Nós temos santuário, né?
Santuário, é?
Santuário Nossa Senhora da Saúde.
Ah, onde é que é esse santuário?
Bem aqui na saída que vai para a prainha, aqui no Trevo.
Sim. Ali,
muito bonito.
Muito bonito. E ali o pessoal faz...
Todo ano faz a Romaria, né?
Romaria. Romaria de Nossa Senhora da Saúde.
Nossa Senhora da Saúde.
Olha, eu já vi falar, né? A gente já acompanhou na imprensa, né? Este local aqui que vem muita gente para cá fazer aqui as suas orações, a sua devoção para Nossa Senhora de Saúde, né?
Sempre vem. Pessoa que vem de longe, tem gente que vem de dois vizinhos a pé, fazem aquelas promessas e vem, saem de madrugada, quando é... 8h, 9h estão aí chegando já para participar da Romaria.
Muito bem, meus amigos, esse foi mais um Papo na Varanda. Muito obrigado, seu Luiz, do senhor me receber aqui na sua casa, falar um pouco com a gente. Eu fico muito feliz, sabia, seu Luiz?
Mas e eu também, Ali. Foi um prazer muito grande e eu acho que você deve de vir mais para o Cruzeiro.
Ah, sim, sempre
que a gente, eu trabalhei, lembra, Na Sanepar, lá na tua cidade.
Exato, exato. O senhor, uma parte do esgoto por lá, o senhor tinha uma empresa que fez, né?
Nós que fizemos a ampliação daquela...
Da rede de água lá?
Da rede...
Do Rio Ampere?
É. Uhum. Trabalhamos lá, acho que uns 90 dias lá.
90 dias. É. Então, tu conhece bem o nosso Ampere, né?
Conheço bem.
Olha só.
Muito bom, gente muito boa.
É,
lá,
graças a Deus.
E lá... A indústria lá também é em primeiro lugar, né?
É, nós temos grandes indústrias, né? Tivemos essa tragédia com esse avião que caiu, né, há poucos dias aí. 9 pessoas que eram ligadas a essa indústria, a Gel Plus, né, faleceram naquele acidente daquele avião que caiu em Vinhedo. Mas nós temos grandes indústrias no nosso município que geram empregos, impostos. E eu acho que é isso aí, o nosso povo é muito, muito aguerrido, muito trabalhador de toda a região, né, seu Luiz?
É muito, muito trabalhador, né, Hélio? Uhum. A gente ficou esses meses lá, a gente via que aqui no horário de
exato, de pico ali,
de,
né?
De pico ali, fervia a gente de tudo que era lado lá, né?
É verdade.
Beleza.
Bom, meus amigos, eu agradeço a Ana, nossa produtora, agradeço o Marcelinho, o Zelírio, toda a nossa equipe de trabalho. E foi mais um registro que a gente fez... Né, para a história do nosso Papo na Varanda. Como eu disse, hoje o nosso Papo na Varanda é o de número 360, né, que a gente entrevista as pessoas, conversa e cada um registra um pouco de sua história. E o senhor é fã do Chitãozinho e Xororó? É?
Sou.
É? Gosta de cantar as modas?
É?
Gosta de cantar as modas?
Ah, eu não canto só.
Só escuta. Então nós vamos deixar como homenagem para o seu Luiz aí. E para a dona Geni, uma música que é do Chitãozinho e Xororó, Fio de Cabelo. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, fique na paz de Deus e até o próximo final de semana, se Deus quiser.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.